Nós estamos numa série de mensagens no livro de João, em que Jesus é. Hoje pela manhã, pastor Roberto aqui na IBB Bacaxeri, pastor Marcos lá na IBB Uberaba, falou sobre Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva ao Pai. E agora nós vamos falar sobre Jesus é o exemplo perfeito. Ele é teu exemplo perfeito? Amém? Ele é o nosso exemplo perfeito. Estudando esse texto, estudando essa mensagem, estava vendo os comentaristas e uma coisa até me chamou a atenção. Os comentaristas estavam citando assim, Jesus não escreveu nenhum livro, não lecionou em nenhuma universidade, mas Jesus é o maior mestre que já passou por essa terra. Amém? Você já parou para pensar nisso? Os escritos não são de Jesus. Foi o que Jesus falou, mas que outros escreveram. Mas ele nos ensinou, ele revolucionou o mundo com sua influência e com seus ensinos. Jesus gravou esses ensinos no coração dos seus discípulos, e estes se tornaram os protagonistas desta revolução e dessa transformação na nossa história, na história da humanidade. Interessante que ali do capítulo 13 até o 17, Jesus ele está ali, no livro de João, ele está ali nessa conversa mais íntima ali com seus discípulos, mais específica com seus apóstolos. Ele passa aqueles capítulos ali, numa conversa mais próxima deles, ensinando eles, falando coisas de uma riqueza muito profunda. E isso começa com o lava-pés, começa ali com a ceia. E aqueles discípulos estavam ali caminhando com o Senhor durante seu ministério, porque eles dariam sequência ao seu legado. E eles foram privilegiados, porque eles viram os milagres. Eles viram o cego ver, eles viram o coxo andar, eles viram o morto levantar. Eles estavam ali com o mestre, acompanhando tudo aquilo que o mestre estava fazendo, porque eles dariam continuidade a essa história. Por isso que Jesus deu uma atenção especial naqueles últimos dias ali, com seus discípulos. Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler até o 20, mas vamos pausadamente, nós vamos ler o verso 1. Jesus amou os seus até o fim. Jesus amou os seus até o fim. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra. E o nosso desejo aqui, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Cada pessoa aqui, Senhor, está aqui para ouvir algo vindo do trono da graça, dirigido para o seu coração. Nesse tempo em que estamos adorando, cultuando o Senhor, o Senhor sabe o que vai no nosso coração, o desejo, a ansiedade, talvez algumas lutas, algumas dificuldades. Mas nesse tempo nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos e pedir que o Santo Espírito tenha liberdade de nos encher com a tua palavra e com a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 13, verso 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Desde o começo, o seu amor é singular. Apesar de tudo, amou os seus em detalhes. Ele caminhou uma milha, duas milhas. Ele caminhou algumas milhas com os seus. Porque ele era homens falíveis, pecadores. E ele escolheu uma turma que não era muito fácil. Não era muito fácil aqueles discípulos. Como nós não somos fáceis. Como se nós estivéssemos lá, certamente não seria muito fácil para o Senhor. Mas ele os amou de uma maneira singular. E a cada momento esse amor teve de suportar, tolerar, teve que amar e amar e amar. Mas ele os amou incondicionalmente. Você tem que amar algumas pessoas ou alguma pessoa com esse amor incondicional? Creio que todos nós precisamos exercitar esse amor. E muitas vezes nós somos merecedores desse amor incondicional, porque nós somos falíveis, nós somos pecadores, nós, Precisamos da graça, todos os dias. Todos os dias nós precisamos da graça. E sabe o ambiente onde mais a gente precisa que essa graça permeie os relacionamentos? Dentro de casa. Lá com a nossa família. Esse é o ambiente que nós precisamos continuamente aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a caminhar mais uma milha. Eu estava pensando sobre uma ilustração nesse propósito, nessa relação tão próxima. E Deus me trouxe à memória o motor de um veículo. Sabe o motor de um carro? Pensa agora no motor. O motor tem que trabalhar bem ajustado. E ele tem um atrito continuado para funcionar. Gera bastante atrito. E para que esse motor funcione bem, o que ele precisa? Ele precisa de óleo, não é? Ele precisa que o óleo, e um óleo de qualidade que permeie aquele motor, para que ele possa ter um bom funcionamento. E aí eu estava pensando justamente nessa questão dos relacionamentos familiares. Aonde a gente tem maior atrito? Embora sejamos iguais, né? Mas somos únicos. E ao sermos únicos, nós também temos temperamentos diferentes. E com essa questão de termos temperamentos e sermos diferentes uns dos outros, dentro de casa, o que acontece? Tem o choque, não é? Onde a gente está mais próximo, onde a gente tem mais intimidade, tem mais atrito. E o que, que nós precisamos para que a gente tenha uma boa relação? Precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos desse azeite do Espírito, esse óleo do Espírito permeando as nossas relações para que nós consigamos fazer a diferença. Eu estava lembrando nesse relacionamento, lembro quando a minha filha era adolescente, eu com esse jeito mais prático, mais objetivo nas questões, Deus me deu uma filha toda sentimental, toda delicadinha, até o jeito de falar muitas vezes já cria uma dificuldade. Qualquer aumento na voz já, mas por que está gritando? Né? Mas eu não estou gritando, só estou firmando uma posição, só estou falando sobre isso. Né? E aí, aquele passarinhozinho que Deus me deu para cuidar, já ficava toda sensível, toda dengosa. Então Deus sabe o que nós precisamos, né? E como a gente precisa. E para essa relação funcional, o que eu precisava? Dessa dependência do Espírito de Deus, me tratando, me moldando e me ajudando a lidar com ela. Porque somos diferentes e nós precisamos então ser moldados por quem? Por quem conhece as nossas diferenças e por quem pode realmente nos ajudar a fazer a diferença na vida do outro. Porque se não sabe o que acontece, um atrito, outro atrito, vai estragar esse relacionamento. Se não tiver óleo no motor, ele vai fundir, ele não vai funcionar. Se nós não tivermos o óleo do Espírito em nós, não vai dar certo. Por isso que está cheio de filhos magoados, machucados, feridos. Porque na nossa natureza, no eu, no meu eu e no seu eu, a gente vai atropelar, vai magoar, vai machucar. Por isso nós necessitamos deste azeite. Nós necessitamos dessa ação do Espírito Santo em nós. E Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. E nós precisamos ser também perdoados, suportados e transformados dia a dia. E Jesus demonstrou seu amor até o fim. É interessante porque não foi por acaso que esse termo telos, igual fim, retorna no último grito de Jesus na cruz. Tetelestai, está consumado. Mas porque seu amor permanece inabalável até esse fim. Carregado na cruz toda a culpa, carregando na cruz toda a culpa dos seus discípulos. E a nossa culpa. Ele alcança a sua consumação. E essa consumação não representa o fim desse amor. Essa é a beleza. Não foi o fim desse amor, pelo contrário. Continua amando inesgotavelmente. E foi esse amor que um dia me alcançou e te alcançou. É através desse amor que nós estamos aqui, porque é o amor de Cristo Jesus que nos une. É Ele que nos faz, é Ele que nos transforma, é Ele que nos molda à imagem e à semelhança do nosso Salvador. E Jesus, além de ser o nosso Senhor e Salvador, também é o nosso maior e melhor exemplo de servo. Ele teve aquela humilde conduta, não porque ele tinha esquecido a sua condição de filho, mas seu ato demonstra que condição superior e privilégio não são razão para arrogância, porém são altas credenciais para o serviço. Que exemplo que o Senhor Jesus nos deu naquela ação de lavar os pés. O lava-pés era um elemento comum de hospitalidade num país poeirento, onde as pessoas usavam sandálias. Entretanto, essa tarefa era geralmente realizada pelo membro mais humilde, pelo servo ou escravo da casa. Interessante olhar essa ação de Jesus, onde os seus discípulos ali estavam ainda tentando descobrir quem era o melhor, quem era o líder, quem era o maior entre eles. Eles poderiam ter lavado os pés do mestre, mas talvez eles não queriam lavar os pés uns dos outros. Mas o mestre não. O mestre não tinha essa preocupação com a sua autoimagem. O mestre pega a sua toalha e vai lavar os pés dos seus. A atitude de Jesus deve nos constranger, porque ele sempre serviu as pessoas. Mesmo sendo Senhor e Mestre, nunca deixou de servir as pessoas. Você tem servido as pessoas? Você tem facilidade em servir aos outros? Ou você gosta de estar naquela posição, ser servido? Precisamos olhar para o Mestre e Senhor. Ele não se constrangiu. Nos ensinou que o amor é o caminho para essa construção de relacionamentos saudáveis. Jesus demonstrou esse amor através dessa ação. E ele foi até a consumação. Sua paixão demonstrada nessa última ceia com seus discípulos, com o lava-pés, torna-se símbolo de toda a ação de Jesus em sua paixão. Na paixão, aperfeiçoa-se o amor de Jesus. Na cruz, o Cordeiro de Deus sem defeito e sem mácula. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje somos livres, porque Ele pagou pelo seu e pelo meu pecado. Porque Ele morreu, porque Ele se doou, porque Ele se entregou por amor a você e a mim. Que dedicação, que amor, que entrega. Ele nos amou e nos ama até o fim. Mas na eternidade não tem fim. Aqui tem um fim. Mas na eternidade não tem fim. E nós podemos viver com essa perspectiva de que nós não temos fim. Porque ao passarmos daqui, nos encontraremos com Ele na eternidade. Amém? Jesus ensinava pela prática. Verso 4, capítulo 3, verso 4. Ele, então, se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. José Campanhã tem uma frase que eu tirei de um livro dele. O serviço funciona como um respaldo a autoridade, na proporção em que um líder serve os seus liderados, ele reforça a sua autoridade para conduzir-nos na direção dos objetivos que precisam ser atingidos. Jesus ensinava seus discípulos pela prática, e ele mesmo fazia para que seus discípulos vissem e depois pudessem fazer também. Somente um líder servo como Jesus poderia ter essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos. A pessoa que fazia isso era aquele servo, aquele escravo. Mas ele tem essa atitude de humildade para mostrar aos seus discípulos, e a nós também, que alguém despido de vaidade, com clareza do seu propósito, pode fazer isso sem se preocupar com o julgamento dos outros. Ele não estava preocupado com o julgamento, o que iam achar, o que iam pensar dele. Ele tinha muita clareza no seu propósito ele sabia porque ele veio e sabia aonde ele queria chegar. E o que ele queria ensinar para os seus discípulos com aquela ação. Era desta maneira que ele liderava os seus, com ações e demonstrações práticas de amor. Esse é o nosso modelo. O Rei dos Reis lavando os pés dos seus discípulos. O Rei dos Reis lavando os pés dos seus discípulos. De que maneira nós temos demonstrado que servimos a esse Rei? De que maneira que nós temos agido com aquelas pessoas que estão próximas a nós? Verso 6. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Pedro sendo Pedro, né? Pedro, com sua habitual impulsividade, faz um questionamento. Pedro sente tão profundamente a impossibilidade da situação que não consegue ficar calado. Tem de se rebelar. Não obstante, é uma rebelião contra aquele que ele mesmo chama de Senhor. Nela está contido aquele orgulho oculto do ser humano, que não consegue suportar que por sua causa o Santo de Deus tem de ser humilhado tão radicalmente e exercer um serviço desses. No primeiro momento parecia que Pedro estava tendo uma atitude de humildade, mas não era bem isso. Jesus respondeu para Pedro: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. E eu tirei alguns ensinos para mim aqui desse texto, eu queria que você visse isso e vesse se concorda comigo. Primeiro, Pedro não ouviu. Quer dizer, ele não prestou atenção ao que Jesus falou. Jesus falou: você não entende agora, mas depois lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo. Mas o Pedrão, né, já respondeu: não, meus pés o Senhor não vai lavar. Eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Olha, parecia que ele estava realmente tendo uma atitude de humildade. Senhor, lavar os meus pés? Não. O Senhor é o meu mestre, o meu Senhor. Eu deveria lavar os seus pés. Eu deveria lavar os seus pés. Quantas vezes nós reagimos assim como Pedro? Quantas vezes no nosso relacionamento, nosso dia a dia ali mesmo, dentro de casa, às vezes a gente nem escuta o que a outra pessoa fala, né? Maridos, muitas vezes, né? Me enquadro entre eles. A esposa vem falar alguma coisa, você já acha que já sabe o que ela quer dizer e nem escuta o que ela está falando e já interrompe e já cria um problema, já cria um caso ali, já cria uma discussão. E às vezes o filho vem falar, a filha vem falar alguma coisa também, a gente, nessa correria que todos andam, de repente você nem escuta o que, nem dá atenção para a pessoa. Então você ouviu, mas não escutou. Passou aquela informação, mas você não prestou atenção nela. Essa foi a ação de Pedro. Ele ouviu, mas não escutou, não entrou na mente, no coração dele. Mas eu acho que isso é só lá em casa que acontece, né? Não acontece na casa de vocês. No verso 8, o Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Segunda reação de Pedro. Então dá essa impressão de uma ação de humildade. Imagina, Senhor, vai lavar os meus pés? Não, eu devo lavar os seus. Mas essa reação, na verdade, mostra uma pessoa orgulhosa. Ele quer ter o controle da situação. Essa situação fugia ao controle, por isso ele reage com objeção. E não se submete a Jesus naquela situação. Muitas pessoas reagem desta maneira ao olhar para o sacrifício de Jesus. Elas não aceitam. Elas acham que deve ter alguma outra coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para me aproximar de Deus. Eu preciso criar uma imagem, eu preciso criar é um jeito de me aproximar de Deus. Eu olho para aquilo que Cristo fez e não acho que é suficiente. Nós não nos achamos merecedores, né? Essa é a ação de Pedro. Humildemente ele acha que ele não merecia que o Senhor lavasse os seus pés. Mas por trás dessa falsa humildade estava o orgulho. A natureza humana dizendo, não é assim. Não é deste jeito. Eu tenho um jeito melhor. E muitas vezes nós vemos as pessoas querendo se aproximar de Deus do seu jeito. Querendo criar o seu caminho para se achegar a Deus. E não aceitando aquilo que Deus fez por nós. Rejeitam a oferta dada por Deus a nós, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. E a raiz dessa atitude é o orgulho. O nosso orgulho, que muitas vezes está disfarçado de humildade. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração. No verso 9, então o Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Olha só, Pedro novamente querendo dizer como que ele queria que Jesus fizesse. Então o Senhor lavou os pés dos outros, mas chegou nele, não. Então, Senhor Jesus, não vai lavar os meus pés, eu não concordo. Aí Jesus, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava o pé, lava as mãos, lava a cabeça. Novamente, Pedro, não achando que aquela ação de Jesus era suficiente. Depois daquela argumentação, novamente, ele tenta manipular a situação. Será que muitas vezes nós também não fazemos assim? Não queremos dar o nosso jeitinho para as coisas? A gente lê a palavra, a gente estuda, a gente sabe aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Mas de repente a gente quer dar um jeitinho para a situação. Quer dar o nosso jeito. Não, Senhor, mas e se eu fizer desta maneira, Senhor? E se eu fizer daquele jeito, será que não vai ser melhor assim? Quantas vezes nos colocamos no lugar de Deus? Porque quando estamos fazendo isso, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Eu não estou concordando com aquilo que Deus está fazendo e eu quero que ele faça do meu jeito. Mas Jesus tinha tudo sob o seu controle e ele reafirmou que faria tudo conforme ele tinha determinado. No verso 10, aí Jesus disse: quem já tomou banho não está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, por isso disse, todos menos um. Jesus lavou os pés do traidor. Jesus lavou os pés do traidor, você sabia disso? Que ato grandioso, porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas Jesus amou os seus até o fim. Ele não discriminou Pedro também, que demonstrou orgulho e quis ser tratado diferente dos outros. Ele não deixou de lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Que exemplo de amor e humildade. Somente em Jesus nós encontramos este maior exemplo de amor e de humildade. Ele liderou e amou os seus até o fim. E ninguém pode falar que foi discriminado ou rejeitado pelo Senhor, porque a ninguém rejeitou. Porém, a todos quantos foram a ele, não saíram da mesma maneira. Foram perdoados e transformados. Foram perdoados e transformados. Não saíram da mesma forma que chegaram até ele. Isso é importante a gente perceber. Depois que nos encontramos com Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais seremos os mesmos. Qual é a sua causa? Você tem levado uma questão a Jesus? Você tem levado algumas questões a Jesus? O que, que está no seu coração? Tem alguma coisa hoje que está te incomodando? Tem alguma coisa que está tirando a tua paz? Qual é o teu motivo para ir até Jesus? Jesus está de braços abertos para nos receber. Como ele amou os seus discípulos, cheios de defeitos, falíveis, pecadores, ele também nos ama. E ele nos oferece descanso para a nossa alma. É isso. Ele está nos oferecendo um fardo muito mais leve. Mateus 28, 11 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que ele está nos oferecendo hoje. É você olhando para aquela imagem, vendo Jesus lavando os seus pés. Os nossos pés. Consegue fazer essa imagem? Se colocar ali naquele grupo? Você no lugar daqueles apóstolos? E Jesus lavando os seus pés? E te oferecendo: vem a mim. Vem a mim. O que eu te ofereço é um fardo suave. É leve. Deixe aqui o seu peso, a sua carga. As lutas estão difíceis? Precisa de refrigério? Ele está disponível para aliviar as suas cargas. Ele nos oferece descanso. Ele nos oferece a sua paz. Porque Ele é a verdadeira paz. Ele é a paz. Talvez você já tentou de diversas maneiras, do seu jeito. Eu durante muitos anos tentei do meu jeito, durante 30 anos, eu tentei fazer as coisas do meu jeito, e me relacionar com Ele do meu jeito, mas não dava certo, não deu certo, até o dia que eu me rendi a Ele, até o dia que eu entendi que eu precisava dEle na minha vida, e a partir daí passei a fazer as coisas do jeito dEle. E isso faz toda a diferença. A história muda completamente. E é isso que nós precisamos. Entregar tudo nas mãos dEle. Seus temores, suas preocupações. E deixar Ele tomar o centro. Deixar Ele tomar a direção da nossa vida. Muitas vezes nós nos achegamos a Ele. Nós fazemos um compromisso com Ele. Mas com o passar do tempo, a gente toma novamente as rédeas da situação, toma o volante e quer dirigir a nossa vida. E Ele está sempre dizendo: volte para cá, vamos corrigir isso. Me deixe tomar as rédeas, me deixe tomar a direção. Eu sei o que é melhor para você, amém? Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso é melhor que Ele esteja no controle. Jesus é exemplo perfeito. Jesus é o exemplo perfeito. Jesus, Senhor e Mestre, servo de todos. Acompanhe no verso 12. Depois de levar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e de Senhor? E tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Interessante que, nesse ponto da conversa ali, os seus discípulos já o conheciam suficientemente bem para aprender uma lição. E como essa lição impactaria suas vidas a partir daquele momento? Mas esta lição foi muito profunda, pois estava implícito a necessidade de entregar ali o domínio sobre o seu ego, sobre a sua vaidade, sobre o seu orgulho. E é isso que muitas vezes impede uma caminhada mais profunda com o Senhor. É isso que muitas vezes nos impede de provar mais de Deus. Essa entrega, essa dedicação, esse entendimento de que eu preciso que Ele dirija a minha vida. Se nós não entendemos isso, nós vamos continuar nos debatendo. Vamos continuar batendo cabeça. Vamos continuar sofrendo. Mas é o orgulho que habita em nós, é o velho homem que está dentro de nós, lutando. E ele só vai ser dominado através da entrega, através da oração, através da dedicação, através de uma íntima comunhão com o nosso Senhor. Uma atitude de humildade como essa só poderia ter vindo de Jesus. Lavar os pés de pessoas que eram seus liderados, pecadores, falhos, que pouco antes estavam disputando para ver quem era o líder, quem seria o primeiro entre eles, quem era o mais importante entre eles. Filipenses 2, capítulo 5 e 7, tem algo maravilhoso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele abriu mão de tudo o que era seu, tomou a natureza de servo, tornou-se igual ao ser humano, e viveu uma vida comum, mas ele não pecou. Ele não pecou. O que podemos aprender com essa atitude de Jesus? Como posso me despir do orgulho, da vaidade, dessas coisas que dominam muitas vezes o nosso eu? Como podemos, lá, principalmente dentro do nosso lar, com aqueles nossos liderados, com a nossa família, aqueles que muitas vezes são mais prejudicados pelas nossas atitudes, como podemos nos despir e fazer valer a pena a vida ao lado daqueles que amamos? Filipenses 2:3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Não faça nada por interesse pessoal, egoísta, ganancioso, só olhando o seu próprio umbigo. Pelo contrário, veja os que estão à sua volta, suas necessidades. Faça tudo para atendê-los. Ame-os com esse amor incondicional que Cristo nos amou. E ele colocou essa possibilidade através do seu Espírito Santo em nós. É possível, sim, amar aqueles que estão conosco ali com esse amor incondicional. Com esse amor que não pede nada em troca. Com esse amor de doação. Não façam nada por interesse pessoal, egoísta, ganancioso, orgulhoso. Faça isso e verá o impacto que vai causar no mundo, a começar no seu mundo, a começar no seu ambiente, na sua casa, naqueles que nos amam e aqueles que vão ser primeiramente impactados pela nossa atitude de doação, de amor e de entrega. É olhar essa imagem de Jesus lavando os pés dos seus discípulos e dizer: eu quero sim lavar os pés daqueles que eu amo também. É ter uma palavra que eu tenho exercitado nesse tempo na minha vida, é: eu quero ser parte da solução e não do problema. Quero ser parte da solução e não do problema. Porque é muito fácil a gente ser parte do problema, é muito fácil. Mas o difícil é a gente exercitar a mente e o coração para abençoar. Jesus já disse: é melhor dar do que receber. E por que que a gente quer ficar do outro lado só me dá, me dá, me dá? Por que que a gente só quer receber? Jesus é exemplo perfeito. Verso 17: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Aleluia! Serão felizes se a praticarem. O que você tem feito com as verdades da palavra de Deus? De que maneira elas têm se tornado prática de vida para você? De que maneira você tem exercitado a palavra no seu dia a dia, nos seus relacionamentos? Atos 20, 35 diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. E a felicidade que a Bíblia ensina é o oposto do que o mundo considera felicidade. A felicidade que o mundo ensina é a felicidade do me dá, eu quero ser o centro, eu mereço, eu sou bom, eu tenho que receber o melhor. E a felicidade que a Bíblia ensina é: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os que têm sede e fome de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os pacificadores. Jesus diz que devemos acumular tesouros no céu, enquanto o mundo diz para que nós acumulemos tesouros nesta terra. Jesus diz: não nos preocupemos com as coisas que deste mundo, comer, beber e vestir. Mas o mundo diz: essas coisas devem permear sua mente e o seu coração. Muitas pessoas vivem com foco somente nestas coisas. Jesus é o exemplo perfeito. Jesus amou os seus até o fim. E Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Ele mais uma vez nos oferece uma oportunidade para ajustarmos o nosso caminho ao dele. João capítulo 14 verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer seguir esse caminho? O caminho é Jesus. Feche seus olhos, deixa o Senhor falar agora, deixa o Senhor completar, deixa o Senhor ministrar. Jesus é o caminho perfeito. Jesus é o único caminho. O que o Senhor falou com você? Quando você olha aquela imagem do nosso Jesus ali lavando os pés dos seus discípulos, lavando os seus pés. Se coloque ali naquela mesa com aquele grupo. E Jesus lavando os seus pés. O que Ele falou com você nessa noite? Qual é o compromisso que Ele está colocando no seu coração? Compromisso de ser fiel a Ele? Talvez você esteja aqui e nunca fez um compromisso com Ele. Talvez você já ouviu tantas vezes sobre a palavra, sobre a verdade, sobre o caminho que é Ele, o único caminho para chegar a Deus. Mas talvez você nunca fez um compromisso com Ele. E hoje Ele está te dando mais uma oportunidade para que você possa fazer um compromisso com Ele, para chegar até Ele. Ele está dizendo: venha, traga seus fardos até mim. E eu queria que você fizesse uma oração. Faça uma oração agora, fala com Ele. Se você não entregou a sua vida a Ele, nunca fez isso, faça isso agora. Faça uma oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça que você é um orgulhoso. Reconheça que você, como eu, é orgulhoso, que é pecador, mas se arrependa dos seus pecados. Que aceite o perdão que Ele te oferece naquela cruz. Que você não vai trilhar outro caminho, que Ele é o único caminho. Aceite que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Enquanto todos estão orando, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Você fez essa oração pela primeira vez, amém, amém, amém. Mas alguém fez essa oração pela primeira vez, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, fazendo um compromisso com Ele? Levante uma das suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Amém, já vi aquela jovem lá, senhora, jovem aqui, mais alguém? Você também que está na sua casa, se você está fazendo esse compromisso com o Senhor, coloque no chat, escreva para nós aí, nós queremos te ajudar nessa decisão. Nós queremos orar pela sua vida também. Escreva para nós. Nós queremos te apoiar nessa decisão. Qual é o desafio que o Senhor colocou no seu coração? Você já conhece o Senhor? Você já entregou a sua vida a Ele? Mas quando pensamos naquela humilhação que o Senhor Jesus passou, o alto preço que Ele pagou naquela cruz para nos resgatar do pecado, isso tem que gerar uma reação em nós. Não podemos ficar passivos sem responder ao chamado do Senhor. O que o Senhor está te provocando? O que Ele está mexendo com você? Que atitude que Ele espera de você? Qual é o desafio do Senhor para você nessa noite? Jesus liderou pelo exemplo, amou os seus até o fim. Você precisa lavar os pés de alguém? Você precisa perdoar alguém? Jesus lavou os pés, inclusive, do traidor Judas, de Pedro orgulhoso. E essa foi uma demonstração de amor tremenda de Deus. Qual é o teu desafio? Você precisa lavar os pés de alguém, liberar perdão para alguém? Para um pai, para uma mãe, para um filho, para um amigo? Talvez você precise tomar essa decisão, dar esse passo e fazer isso hoje. Eu quero orar pela sua vida. Se você também está tomando uma decisão, levante uma das mãos para que eu possa ver. Se você entendeu que você também está entregando uma situação para o Senhor nesse momento, levante uma das suas mãos para que nós possamos orar pela sua vida. Amém. 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 Nós vamos começar a cantar e eu quero te fazer um desafio. Nós temos pastores aqui e nós vamos orar pela sua vida. Vamos ficar em pé, vamos começar a cantar, adorar o Senhor, e você está desafiado. Você tomou uma decisão por Jesus, vem à frente, que nós queremos te receber, eu quero orar por você. Você tomou uma decisão, aceitou um desafio do Senhor, vem aqui, para que possamos orar pela sua vida. Venha cá, nós queremos orar pela sua vida. Nós entendemos que nós precisamos sair daqui comprometidos. Comprometidos com o Senhor, com uma atitude de mudança. Pastores, nos ajudem aqui. Decisão aqui, por favor, aqui. E você que tomou a decisão, vem aqui, vem à frente, vem orar conosco aqui. Vem aqui para que nós possamos impor as mãos sobre a sua cabeça e nós possamos orar pela sua vida também.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar.
Olha, se você quer vir aqui receber uma oração aqui na frente, fazer um compromisso com o Senhor, vem, ainda dá tempo. Nós temos pastores aqui, estão disponíveis, querem orar pela sua vida. Dê um passo de fé, comece dando esse passo, para que nós possamos nos unir com você em oração, para que nós possamos declarar a vitória sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós somos gratos a ti, Deus. Nós somos gratos porque quando olhamos para esta obra que o Senhor Jesus fez, Ele foi maravilhoso, tremendo, entregou-se naquela cruz para nos resgatar, pagou os nossos pecados por esse amor tão grande do Senhor por nós. E por isso nós podemos celebrar a liberdade, podemos celebrar, Senhor, a Tua graça, o derramar do Teu Santo Espírito, podemos andar em vitória, Senhor, porque o Senhor nos amou e amou até o fim, Senhor. Obrigado, Papai, sela o coração e a alma desses queridos que tomaram uma decisão hoje, Pai. Que vieram aqui declarando que reconheceram que o Senhor é Deus e que o Senhor morreu naquela cruz e pagou os seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida, para que eles possam, Senhor, a partir daqui, viver, Senhor, com essa perspectiva e com essa segurança da eternidade, Pai. Deus, obrigado por essas vidas, obrigado porque eles entenderam a Tua palavra. Continue a falar nos seus corações, para que eles possam se firmar nesta caminhada com o Senhor, Pai. E agora, Senhor, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, Pai. Que ao olharmos para Jesus lavando os pés daqueles discípulos, Pai, nós possamos entender, Senhor, o Teu grande amor, Pai. A humildade, o exemplo, o maior exemplo para as nossas vidas. Desse amor e desta humildade, dessa entrega, Pai. E que possamos também viver com essa atitude, Pai, de humildade. Com essa atitude de servos, Pai. Servindo aqueles que estão próximos a nós. A começar pelas nossas famílias, Pai. Servir os nossos, servir aqueles que nos amam. E servir também aqueles que estão próximos a nós, Pai. Senhor, obrigado, Pai. E nos ajude, Pai, a ter esse coração humilde, esse coração de servo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.